O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol, segundo tempo desta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Estamos juntos aqui na Rádio Jornal, para toda a rede, Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Na internet, no www.radiojornal.com.br e também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Sua participação aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo é através do painel interativo que você tem no site da Rádio Jornal e também no aplicativo aí do seu dispositivo móvel, do seu smartphone. Com produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Muito bem, Ralf de Carvalho já comigo aqui, daqui a pouco o Roberto Queiroz também. Ralf, você chamaria de um ano de batalhas jurídicas para o Clube Náutico Capibaribe nessa Série C? Nós tivemos duas, né, que o Náutico teve que enfrentar. A primeira, a gente já sabia o resultado aqui, nós antecipamos, quem nos acompanha sabe qual era a nossa opinião a respeito daquela ideia do Paysandu de anular o resultado da partida. Quando sabíamos que o STJD não cometeria um equívoco daquele tamanho, porque erros de arbitragem acontecem o tempo inteiro. Então, cancelar um jogo por um erro de arbitragem seria abrir uma jurisprudência nova, realmente uma coisa diferente, e milhares de partidas de futebol seriam anuladas o tempo inteiro no Brasil por causa de erros de arbitragem. É, aí veio a segunda batalha jurídica, que foi aquela história da Polícia Militar. O Ministério Público conseguiu mudar o local da partida, depois o próprio Náutico com a Federação Pernambucana manteve a data do jogo, na verdade, que seria na segunda, voltou para o domingo, outra batalha. Aí agora vem o Sampaio Corrêa para tirar o jogo dos aflitos. É um ano cheio de batalhas jurídicas, Raul?
Eu acho que vai ser igual a primeira, que a gente tinha por certo que nada ia mudar. É a mesma coisa agora.
O direito do Sampaio não é bom?
O direito do Sampaio não é bom porque a própria CBF programou o jogo da seleção, essa seleção
Sub-23. Sub-23? Olímpica.
Né? Programou essa seleção para os aflitos. Quer dizer, e o Sampaio procurou primeiro a CBF. A CBF não deu provimento ao pedido do Sampaio, então o jurídico do Sampaio procurou o tribunal, o STJD. Então a gente está percebendo que o STJD sabe que quem administra a competição é a CBF. É para a CBF que se manda os laudos para validar um estádio. Então eu penso que é outro caso que o Náutico apenas vai gastar dinheiro com advogado, mas que não vai ter ganho de causa agora para o Sampaio, do jeito que não teve anteriormente para o Paysandu. Eu acho que a situação continua. Achei o presidente do Náutico hoje muito tranquilo sobre isso. Esse Náutico já tem advogado no Rio para acompanhar, para defender a posição do Náutico, mas a gente está vendendo ingresso porque sabe que não vai mudar absolutamente nada. Então é assim que também eu estou vendo esse negócio. Olha,
E essa história aí, Ralf, o pessoal, inclusive, dá sugestão para levar o jogo para a Arena. O pessoal que
do Sampaio, né?
Do Sampaio, né? Entendeu? Não, por que jogar nos aflitos? Por que não levar o jogo para a Arena Pernambuco? Mas eles tratam os aflitos dizendo que pode haver invasão do campo. A Arena também pode. Se for por isso, a Arena também
Mas
pode.
Mas sabe quem deu ensejo a isso? O fato da polícia não ter ido no último jogo.
Foi.
Foi isso aí. Quer dizer, isso é um
mas
mal.
Mas eles não estão sabendo que agora já foi resolvido?
Mas o caso do Sampaio é uma de malandro, né, Roberto?
Sim, eu tentar, sei.
É uma cartada para tirar.
O que pode ganhar de sair.
Sair do caldeirão dos aflitos para jogar na Arena.
Eu acho que então ele tem esses dois motivos, muito embora a CBF, a essa altura, já saiba que está tudo resolvido. Né?
Eu penso que... boa tarde para todo mundo.
Thiago
Ralf e nosso querido Roberto Queiroz. Eu vou levar a mesma consideração que eu fiz em relação àquele pedido do Paysandu. Eu não acho sem sentido de tudo o pedido do Sampaio. Eu acharia uma temeridade se alguém desse ganho de causa esse pedido do Sampaio. Porque, veja, naquela do Paysandu, o Paysandu se sentiu prejudicado. Se o fator fosse inverso, fosse o Náutico prejudicado, ele não teria direito de pedir. Não houve realmente uma invasão no campo dos aflitos. Não está na regra que é proibido ser invadido o campo. Então, o pedido ele existe. Eu não acho desproporcional. Agora sim, se houver qualquer entendimento do STJD em dar ganho de causa ou dar pelo menos abrir um processo por isso, aí eu acho uma temeridade, porque aí o futebol brasileiro vai mudar de futebol brasileiro jurídico. A gente vai ter que ter um STJD para outras coisas que não serão as práticas da bola. Não acho que é medo do Sampaio jogar com o Náutico. O Sampaio já jogou com o Náutico nos aflitos nessa temporada, já jogou fora
e
também.
E perdeu.
Não acho que é problema do Sampaio jogar. O que eu acho que o Sampaio está ganhando um tempo e tentando desestabilizar um ambiente. Só que aí o efeito é inverso, né? Eles têm que lembrar que o Milton Mendes tentou fazer a mesma coisa e o Náutico, quando se apresentou nos aflitos, mostrou a Milton Mendes quem era o time do Náutico jogando no seu estádio. Acho que o Sampaio, a diretoria jurídica, principalmente, executivo de futebol, a Federação Maranhense já tinha feito um pedido à CBF, que negou a CBF, neste caso da Seleção Olímpica. A CBF já negou um pedido, uma solicitação feita pela Federação Maranhense, a CBF negou e agora o Sampaio, representado lá pelo seu assessor jurídico, que também é diretor jurídico do clube, naquele escritório que está o documento, e fez um pedido ao STJD alegando fatores de segurança para a equipe do Sampaio. Não é este o caso, não vai haver uma invasão. Por esta invasão que houve na passagem contra o Paysandu, acho que o Náutico vai ser punido. Não sei se é uma punição administrativa, não sei se é uma punição financeira.
Aquela invasão pós-jogo.
Vai ser punido, pós-jogo, vai ser punido, isso é certo. Houve uma invasão e o Náutico vai ser punido. Só que essa punição só vai acontecer pro próximo ano. Não é agora antecipar os cenários e querer mutilar o Náutico, não seria nem punir, mutilar o Náutico em função daquela comemoração eufórica da torcida invadindo o campo. Houve uma invasão, está nos artigos do CBJD que não pode ser invadido o campo de jogo. O árbitro terminou a partida e essa foi uma coisa interessante, porque ele assinalou na súmula que tinha terminado a partida após o apito final e de qualquer forma o Náutico vai ter uma punição aí aplicada. Se for financeiro ou administrativo, que não pode é o Sampaio querer mandar agora nas regras do futebol e dizer onde ele quer jogar, em fator, onde ele se sente seguro para jogar. Esse é o fator preponderante aí. Eu acho que o Aflitos dá para jogar, o Náutico vai fazer seu jogo em casa e o Sampaio que se cuida.
O Náutico
ele
aí... agora jogou nos Aflitos.
E o Sampaio que se cuida, porque ele agora tá mexendo com um fator gigantesco que é a emoção do torcedor em defender seu território. Foi assim com o Santa Cruz. É bom que o Sampaio abra o olho, porque esse tiro pode sair pela culatra.
O jogo de domingo passado, Roberto, que já foi um jogo que a Guarda Municipal do Recife trabalhou lá dentro do estádio, né, na área interna, já era um jogo que poderia acontecer algo assim, uma invasão, e a torcida se comportou. Então eu acredito que há também um trabalho educativo do Náutico para que naquela situação não se repita mais.
Teve, né? O jogo todo, o jogo inteiro, o pedido para não invadir, não invada. Quer dizer, o jogo inteiro não, a bola estava rolando e tá certo, mas em todos os intervalos de uma meia hora antes do jogo, da bola rolar, houve o pedido do serviço de som do estádio, entendeu? Para não prejudicar, não haver invasão, etc e tal. Olha, eu acho que o Sampaio Corrêa está querendo apenas dar uma agitada, agitar e fazer uma tentativa, uma de João sem braço. Vamos lançar isso aqui para ver o que é que acontece, entendeu? Eu sei que não vai acontecer nada, mas... vai que acontece alguma coisa, mas eu acho um pedido realmente assim, que não tem sentido, e dizer que o jogo deveria ser na arena, porque a arena tem o mesmo problema que tem o estádio dos Aflitos. Não tem um alambrado alto, o Náutico tem aqueles vidros que são baixos realmente, mas a arena também. Para invadir o campo na arena,
contamos,
é tão fácil quanto no estádio dos
Aflitos. Nós contamos com o avanço, a civilização do torcedor. Nós temos um torcedor civilizado, visto isso a partir do jogo do Náutico no domingo passado, que não teve policiamento, apenas a Guarda Municipal com poucos membros, e que não houve
incidente. Mas teve os seguranças do Náutico contratados. Não teve um incidente.
E foram muitos. Mas o segurança não tem aquele status de policial, né, Roberto?
Porque
mas...
falta o cacetete? O havaioneta?
Não, mas é porque... Não, para é a questão, visão de todo
mas
mundo.
Mas é uma questão de cultura.
Mas foi um... É isso aí. Foi um comportamento muito bom, ordeiro, e a gente espera que se repita. E não me lembro de ter havido... avanço de público na arena, um ou dois caras que entraram.
Eu só me recordo daquele jogo contra o Oeste, aquela eliminação, lembra da série? O Náutico tinha uma chance de subir. Aí contra o Oeste, naquele jogo da Série B ainda, 2016, se não me engano.
Teve invasão e o Náutico.
O rapaz entrou e fez o gol que ele achou que o time do
Náutico. Olha,
o
que eu estou dizendo, nós tramitimos
um jogo, não me lembro de invasão.
Nós tramitimos, só para citar essa questão, nós tramitimos um jogo no campo do Aston Villa, não sei se foi Brasil e Japão, e que não tem alambrado, não tem nada, não tem fosso. A primeira fila de cadeira, o cara bota o pé na pista de atletismo, em cima do meio-fio da pista de atletismo. Quer dizer, está dentro do campo, só que ele não levanta da cadeira e avança para frente. Ele sai pelo lado. Isso no Aston Villa. E é a terra dos hooligans.
Hooligans. Mas veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Sampaio, a fala do... Quem é aquele dirigente que está falando...
Sim, aquela informação ali é mais de rádio.
Companheiro, né? De imprensa.
É,
companheiro
de rádio. Não é, ah, é? Não é dirigente, não é dirigente correu, não? Sampaio,
não? Não, é não.
É, mas é uma bobagem. Veja, olha, eu tô dizendo que a arena tem, não tem também um alambrado, mas todas as arenas são assim. A do Maracanã, a da Bahia, de Fortaleza, a proximidade é grande do torcedor com o gramado.
Dizer, vou responder.
Não tem alambrado não em lugar nenhum, tem.
Não tem. Vou responder
vamos
aquele áudio.
Vamos acabar os alambrados.
É, vamos tirar.
Não tem,
mas já é um processo de tirar alambrado mesmo de estádio, Ralf.
Foram tirados com a construção das arenas.
Vamos responder.
Então, se é preciso ter cuidado com invasão por esta causa, é uma causa nacional. É preciso, então, meus amigos lá do Maranhão, entendeu? Vocês se preocuparem com o resto do Brasil.
Nesse tribunal aqui, o Sampaio está derrotado.
Está.
Pois é, não, eu não posso garantir, porque vai que os auditores... Eu não posso garantir, porque até...
Não, mas nesse peça... aqui da gente,
rapaz. Ah, sim, nesse aqui tá, nesse aqui... E outra, mas ainda vou julgar procedente aqui o pedido. Não tô dizendo que é pedido absurdo, não. O Sampaio, houve uma invasão. Essa invasão foi relatada numa súmula de árbitro de um jogo. Mas, assim, o Sampaio questionar a seguridade do seu elenco, da sua comissão técnica, da sua delegação neste estádio, em função daquela comemoração, eu acho que é um pouquinho demais. Se o torcedor do Sampaio não conseguiu entrar no Castelão para comemorar, comemorar o acesso, o do Náutico não tem nada a ver com isso.
Ele tinha que dizer alguma coisa. Ele tinha, porque ele vai pedir pra mudar não, e não outra, tá tudo
a
bem.
Resposta,
ele tem que dizer que o cara pode ser mordido na orelha, porque o público fica próximo do campo.
Vamos pra resposta.
Isso aí é como se fosse
uma cortina de fumaça.
Um cicolá-colou, né? Como se diz no popular.
Cicolá-colou, exatamente.
E se o STJD, digamos, o presidente lá, topa, aí ele ganha um recurso técnico de não jogar no Caldeirão dos Aflitos, jogar na arena, que é um estádio maior.
O STJD sabe que a administração é da CBF e a CBF confirmou. O STJD, ele lida, eu não digo que é afinado, porque ele é um tribunal independente, mas ele lida com a lógica. A lógica é, se a entidade marcou o jogo pra lá, é porque tá tudo bem.
É uma questão
em tese, é isso.
É uma questão de checklist, até se quiser dar prosseguimento, que eu acho que aí é uma temeridade, dar prosseguimento a um pedido desse, que é: vamos lá, os órgãos de segurança do estado atestam que tem condição de jogo, aí, obviamente, que a Polícia Militar, o Ministério Público vão dizer, tem condição de jogo. A CBF, que é quem manda no campeonato, atesta que tem condição de jogo, tem condição de jogo. O Náutico tem os laudos de garantia e segurança que tem condição de jogo, tem condição de jogo. Então, julga em procedente o pedido, acabou a coisa por aí.
Pode
e outra, só para responder os companheiros do Maranhão que nos ouvem, você viu que esse mundo é globalizado. Pegaram a sua...
Com certeza.
Aquela sua interação com o Carlyle, botaram na rede social, agora é dos companheiros do Maranhão circulando aqui.
Foi um debate aqui.
Pronto, agora é dos companheiros do Maranhão circulando aqui. O Náutico não tem medo de jogar na arena, o Náutico não teria problema em jogar na arena, mas o Náutico tem um estádio para jogar. Tem um gramado para jogar, tem um campo a chamar de seu, que foi ajustado, reformado e está sendo trabalhado para melhorar a condição do torcedor. É só por isso, o Náutico tem casa. Se o Náutico quisesse mandar o jogo para a arena para ter mais torcedor e etc e tal, já teria feito essa troca. Então, para os companheiros do Maranhão, não é medo do Sampaio. O Náutico vai jogar com o Sampaio em qualquer que seja o terreno de batalha. Mas o Náutico tem casa para jogar e o torcedor do Náutico quer ver seu time jogar no seu estádio. Ponto final.
Olha, está acontecendo uma coisa. O campo do Náutico começou a ser respeitado. Como um alçapão, como um... Como é que chamam lá na Argentina? La Bombonera?
La Bombonera.
Está sendo respeitado como um campo em que o torcedor, ele entra...
Joga junto.
Na simbiose, ele joga com o time. Então isso é bom, respeitar o campo dos aflitos como caldeirão alvirrubro. Isso quem está dando...
Só daria uma
isso
sugestão.
É o Sampaio.
Dê a sugestão, dê.
É melhorar a escada que a gente sobe para a cabine, pelo amor de Deus.
Isso aí
a
é
escada
verdade.
É ruim demais, né? Aí o degrau da escada... O pessoal fez uma reforma espetacular nos aflitos.
Não, mas na
agora,
cabine
esse
ficou
detalhe
pra depois.
Da escada que a gente sobe para a cabine, a escada é muito perigosa. O degrau é muito estreito e só pega a metade do pé.
Mas você vai se decepcionar. Eu cheguei pouco o diretor de patrimônio.
Por favor, Diógenes, manda ajeitar aquela escada, Diógenes.
Eu falei com o diretor de patrimônio, tira essa escada e bota uma corda.
É melhor.
A gente que bota subir, nó na corda, a gente sobe. Subir. Tem que fazer exercício físico em algum momento.
É, baixa a glicose.
O momento é esse. Quer subir de corda? Tá de brincadeira,
Raul. Como é colocar um tubo daquele, com um cilindro daquele como desce o bombeiro?
Não, ali é pra descer.
Uma informação.
Ali é pra descer, pra subir
tem que fazer. A escada precisa fazer o quê? Alargar os degraus para o pé apoiar no degrau.
E fica não... mais fácil a subida, né?
E, exatamente. E o corrimão, que é amolado, dá uma mexida no corrimão para que a gente não fique com risco de cortar.
Uma esmerilhada, né?
Essas observações de Roberto são importantes, pertinentes. Sabe por quê? Porque não estou dizendo que é por maledicência ou por mau caratismo, qualquer que seja a coisa. Mas quando os companheiros de imprensa do Maranhão chegarem novamente aqui para trabalhar, eles vão começar a identificar problemas do estádio para dizer que alguma condição não deveria ter. E essa realmente é uma condição que beneficiaria todos os nossos companheiros de imprensa. Então, alô, diretoria do Náutico, diretoria de patrimônio, se possível, dá mais essa ajuda, essa força aí à Rádio Jornal.
Weber Roberto.
É para todos, não é só para a gente, não.
Sim, sim, para todos. É o experiente Weber Roberto Lopes que vai apitar, né? Rapaz, eu me lembro de Weber, Ralf. Eu sei que você vai fazer um comentário sobre isso. Naquele jogo Náutico e Corinthians. O Corinthians brigando para não cair para a Série B, nos aflitos, Náutico e Corinthians. Acho que passava dos 43 do segundo tempo, já pertinho do fim do jogo. Pênalti para o Náutico. Ele enfiou a mão assim na marca do pênalti para dizer: é pênalti, meu amigo, tá marcado. Éber Roberto Lopes deu pênalti a favor do Náutico, o Náutico cobrou. E aquele resultado, a vitória do Náutico, complicou lá a vida do Corinthians. O Corinthians não conseguiu escapar do rebaixamento.
Não cobrem velocidade na diagonal de Éder Roberto Lopes. Santa Catarina, ele vai encerrar a carreira em dezembro. Agora veja que todo mundo...
Ele quer ser comentarista de arbitragem.
Não, ele quer trabalhar no VAR.
Ele vai ficar no VAR? Vai faltar TV para
tanto comentarista. Ele está com...
Estão arrumando aí espaço. Pra
380 ele mil está comentaristas de arbitragem.
Ele está... É isso aí. Ele está querendo superar Arnaldo César Coelho.
Ah, ele tem uma marca pessoal, é?
É, porque Arnaldo César Coelho fez 350, apitou 350 jogos no Brasileirão, só Série A. E ele já está com 340, faltam 11 e a CBF vai conceder essa escalação para ele. Então, esse jogo do Náutico não consta nesses 11, porque o jogo do Náutico é na Série C. Ele está vindo para cá porque é um árbitro de experiência, o momento requer um juiz tarimbado e ele está no momento de sair por cima. Ele é o árbitro que quer apitar bem da agora por diante para deixar essa imagem. Até porque ele termina a carreira em dezembro agora e já no ano que vem, em janeiro, ele vai participar da arbitragem, mas lá dentro daquela casinha com ar-condicionado.
Árbitro de vídeo, né?
É o VAR.
O Weber fala bem, é um cara que tem...
Respeitado, né?
Exatamente.
É respeitado.
E tem bom relacionamento com todo mundo, é um cara que dentro de campo os jogadores respeitam. Acho que é uma arbitragem muito experiente para comandar esse primeiro jogo aí da final da Série C entre Náutico e Sampaio Corrêa. Que a arbitragem nem seja citada, não tem árbitro de vídeo mesmo, são as decisões ali do árbitro na hora, o que apita, né? Quem tá apitando é quem decide ali o jogo. Então que ele faça realmente uma boa arbitragem. Já esteve no Recife várias vezes, o paranaense. É catarinense?
Ele é catarinense.
É catarinense, Itapema, mas apitou no Paraná pela Federação Paranaense por muito tempo. Sim. Weber Roberto Lopes, carequinha.
Ele 47 começou anos. Apitando o treino do Londrina.
E outro detalhe, nesta temporada, esse será o primeiro, não sei se o único, mas o primeiro jogo que ele faz de Série C. Ele só fez Série A e Série B nessa temporada de 2019 no registro da CBF. Esse vai ser o primeiro jogo. Veja a importância que a Confederação, que a Comissão de Arbitragem está dando para esse jogo em colocar um árbitro experientíssimo, tarimbado e tranquilo para poder apitar um jogo desse.
Mas repara as ambições das pessoas. O Arnaldo tem 350 jogos de Série A. Ele tem 340. Faltam 11. Para ele faltam 11. Porque ele passa para 351.
Ele pode empatar.
Que bobagem, né? Que diferença faz?
É muita besteira.
O Ailton Melo, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, nosso ouvinte lá no interior do Mato Grosso. Conheço o Lucas do Rio Verde, né? É terra da Luverdense. Luverdense foi embora para a Série D, né? Foi rebaixado. Ele diz: gostaria de saber da segunda divisão de Pernambuco. O Ailton, o nosso Ralf conversou agora há pouco aqui com o Murilo e a segunda divisão pernambucana continua paralisada, não é isso, Ralf?
É, inclusive esperando o julgamento de duas questões pelo tribunal. E não tem nem data marcada. O Murilo acha que o tribunal aqui de Pernambuco vai se reunir para decidir na próxima semana. Mas não tem uma data, não sabe se é terça, se é quinta. De qualquer forma, a competição está parada.
Muito bem. O Sport Clube do Recife anuncia Bruno Pérez. Bruno Pérez, um lateral que jogou no Roma, Torino, na Itália, no próprio São Paulo Futebol Clube, onde ele esteve recentemente. Também no Santos, no Guarani. Tem 29 anos, mas com a carreira internacional, Bruno Pérez. 69 jogos com a camisa do Roma. Um jogador experiente de carreira internacional. Lateral direito. Tem dois lá na função. O Raul Prata e o titular Norberto. De repente sentiu que precisa de mais experiência na lateral direita?
Olha, eu acho que foi o presidente do Sport, porque eu acho que o Sport tem contratado dois laterais. Um para a direita, para a esquerda, até para ter, digamos, para não acontecer o que já aconteceu aqui, que entrou zagueiro na lateral para jogar. Mas, de qualquer maneira, eu pensei até que a contratação dele, Haroldo, já fosse projetando a Série A do ano que vem. Porque ele é um jogador desse nível. Ele quando veio para São Paulo, jogou 18
partidas. O contrato só vai até o fim do ano.
Né? É, só vai até o fim da Série B. Esse jogador, ele jogou 18 partidas o ano passado. Não é de fazer gol, porque só fez um pelo São Paulo. E esse ano, ele jogou 8 partidas. E se ele fica no São Paulo, ia substituir o Daniel Alves, que não está conseguindo jogar. Ele ia acabar ganhando a vaga. Mas ele estava encostado desde março. Quando o Cuca botou a cara no São Paulo, pesou para ele. Então o jogador quer jogar. Eu acho que ele até deve ter impulsionado o Sport. Não, eu vou para lá. E aí o presidente do Sport contratou, já estão fazendo aí o trabalho de tradução, porque a documentação dele veio da Roma, da Itália, o São Paulo apenas repassa, então está tudo em inglês, segundo disse o Vandesso hoje cedo, então está resolvendo isso, mas acha que essa parte legal estará concluída até segunda-feira, e o jogador então vai ter seu nome publicado no BID como atleta do Sport na Série B.
Agora o Raul Prata vai permanecer, né? O Fortaleza estava pensando em levá-lo e tal, mas o Sport...
Não, o Raul Prata, Alberto, joga nas duas agora.
É, eu sei.
E outra coisa, por incrível que pareça, o Raul Prata, quando jogou agora por último, eu fiquei em dúvida até se o técnico iria devolver o Norberto para a posição, porque ele jogou bem.
Na direita.
Na posição dele. Ele é reserva do Norberto. E jogou tão bem quanto o Norberto. Jogou muito bem. Agora, clube de futebol é assim, de repente tem três, não tem nenhum. Não vê o caso do Londrina?
É verdade.
Dois goleiros contundidos no dia do jogo com o Sport. Então ele teve que colocar um terceiro goleiro que não era confiável, mas que foi colocado em campo. Então o futebol permite isso. Eu acho que o Sport agora, quando contratar, já tem que contratar pensando em contrato de mais de um ano. Já contratar jogador em nível técnico para a Série A, que é para já ficar aí, para não ter agonia para formar um time o ano que vem.
Valia, Thiago, essa contratação? Ou com dois lá na função, é só mais um?
Valia, porque o Bruno Pérez, além de jogar como lateral direito, aí tem uma informação, hoje conversando com alguns amigos que cobrem o São Paulo, ele também atua como meia-direita, numa posição um pouco mais avançada, até se precisar, mais de ala. Característica defensiva dele.
Ele joga na segunda linha.
É um pouco mais falha. E o problema que ele teve no São Paulo com o Cuca foi justamente isso. O São Paulo procurou, logicamente, a contratação de laterais acima do nível dele, trouxe ninguém menos que Juanfran, do Atlético de Madrid, e Daniel Alves, para jogar nas duas posições que ele podia fazer, ou na lateral, no corredor mesmo, como meia ala e meia pela direita. Mas o Bruno, ele tem uma passagem no futebol italiano que é muito importante para ajustar o que é essa característica dele. É um lateral de força, um jogador de força, um defensor, é melhor posicionado como avançado do que como defensor mesmo. E o Sport pode usá-lo dessa forma. Acho que destoa um pouco da qualidade que tem no elenco e E aí começa a aumentar essa probabilidade da linha defensiva do Sport corrigir alguns buracos. O Norberto é aquele jogador que...
Mas o problema do Sport maior é zaga central.
Mas eu acho que...
Nos dois lados, até do que laterais.
Mas eu acho que essas peças ainda devem chegar, Rafa. Ontem, conversando com o presidente do Sport, estava em Porto Alegre até, está ainda conversando com amigos do futebol gaúcho, uma grande vitrine, e se falava do Heitor, e o Milton já negava. Não, o Heitor, o Internacional vai ficar por aí, o Rodrigo Caetano já disse que...
Mas ele foi lá.
Só tem uma experiência para mandá-lo para o exterior, e se a proposta for muito boa, para depois rodar no Inter e fazer uma negociação, e o Bruno já estava se encaminhando. O problema é que o Bruno ainda é caro para o São Paulo, que deve estar pagando a grande maior parte, porque tem um contrato e um empréstimo em cima. O Nicola, Jorge Nicola daria isso em torno de 600 mil, isso faz uns meses que o Bruno virou um estorvo para o São Paulo, que era um custo, e é um jogador que precisa recomeçar. Não sei se vai ter essa projeção para o próximo ano, Ralf, porque ele tem mercado. Ele estava sendo especulado para o Bolonha, Bolonha da Itália, estava sendo especulado também para o Besiktas. Então esse jogador só deve mesmo terminar o ano no Sport. Mas vamos lá, que termine o ano subindo com o Sport para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí depois você vai rever o que é que vai acontecer na vida dele. Mas eu acho que é um lateral de muita qualidade, até porque já provou isso na carreira. No São Paulo não deu certo, a gente está falando dos 8, mas ele fez 28 jogos, então é um jogador que não foi utilizado nas características do São Paulo, e a gente está vendo que ele não é só o problema, não, tem dois super qualificados lá, e o time continua com o problema. Para o Sport eu acho um baita reforço.
Daqui a pouco o São Paulo está atrás de um substituto para o Daniel Alves.
É um baita problema.
Não consegue render.
Continua lá. Eu acho que para o Sport, que já teve que improvisar, porque em algum momento ficou sem lateral, eu acho que é uma boa pedida. É um jogador que sobe muito a qualidade do time, que já tem qualidade desse time do Sport, e pode ajudar muito nessa campanha de buscar o acesso.
A hora do palpite.
Momento betesportes.com.
Muito bem, momento Bet Esporte. Vocês têm acertado aí no Bet Esporte, né?
Estão bem, né? Tô fazendo a laminha, viu? Devagarzinho. Agora Lino é que tá patrocinando parte dos meus palpites. Lino Medeiros, nosso gerente comercial aqui.
Muito bem, vamos pegar aqui um jogo para cada um hoje. Tem a sequência do Campeonato Brasileiro, né? A sequência da Série A, e a bola vai rolar hoje. Teremos Palmeiras e CSA. Thiago Moraes.
Por mais que eu queira torcer pro CSA, distorce muito a qualidade.
É difícil, né?
Palmeiras, e ainda mais o jogo em São Paulo, 2-0 Palmeiras.
Ih, CSA. O CSA entrou na zona de rebaixamento com o empate do Cruzeiro. Roberto, pra você, Fluminense e Santos.
Fluminense e Santos.
Jogo bom, né?
Jogo no Rio, né? Mas eu vou apostar no Santos. Seco.
Santos.
Seco.
E aí o Fluminense, acho que o Fluminense não volta para a zona de rebaixamento, né? Ah, não, ele já tá lá, né?
Já tá lá. Já tá.
Quem saiu foi o Cruzeiro, desculpa.
Sai da zona.
O Cruzeiro foi que saiu, o Fluminense tá lá. Já tem gente dizendo que tem que arrumar tudo, né? Supervisores, prestem atenção em todos os seus jogadores, porque se o Fluminense cair, aparece alguém lá com um jogador irregular e o Fluminense não cai. Grêmio e Avaí para Ralf de Carvalho.
Pronto, o Grêmio é hoje o oitavo colocado, com 31 pontos, apesar de que o técnico do Renato Grêmio vem dizendo que o Grêmio é o melhor time, que ele é o mais competente treinador. Na verdade, o Grêmio tem entrado, inclusive, no Campeonato Brasileiro com alguns times mistos.
Mas vai botar o time titular, viu, Rafa?
Então já muda nesse momento. Então o Grêmio está oitava posição. É Grêmio e...
Grêmio e Avaí.
E Avaí. Coitado do Avaí. O Avaí é vice-lanterna.
Você cravou que o Avaí ia ganhar a primeira, mas foi contra o Fluminense.
Contra o Fluminense, um azarão, né? Agora o Avaí está com 16 pontos, é o 19º colocado, vice-lanterna. Eu também não vou abusar, principalmente o Roberto prevenindo que o Renato Gaúcho vai entrar com o Grêmio
para dar ritmo para o jogo com o Flamengo, né? Semana que vem.
Então,
pra não deixar o pessoal
se machucar alguém.
Então
aí é o azar, né?
Acontece, né?
É do futebol. Então fica com o Grêmio, Haroldo.
Ok. Tem mais um aqui para hoje à noite, para a gente falar da rodada inteira, né? Na sequência, Atlético Paranaense Fortaleza.
Esse é um jogo bom. O Atlético, depois da conquista da Copa do Brasil, ainda não fez um jogo do mesmo modo que fez a final.
Perdeu pro Avaí.
Que fez a final. Depois que...
Foi, porque você falou o Fluminense que perdeu pro Avaí, mas foi o Atlético Mineiro.
Não, é que quando o Avaí não tinha ganho de ninguém, aí Ralf disse, o Avaí vai ganhar do Fluminense.
Porque o Fluminense vem sendo o time que...
Aí mas depois.
A última vitória agora foi sobre
uma nova vitória contra o Atlético Paranaense.
Foi a segunda vitória do Avaí, foi?
Acho que sim, eu vou dar uma olhada.
Mas parece que foi a primeira em casa, né?
Assim,
contra o Fluminense só, foi fora, né?
Só voltando, o Atlético Paranaense não fez jogos ainda da mesma forma digno.
Avaí perdeu do Avaí. Avaí tem três vitórias.
Perdeu do Avaí, empatou com o Vasco e ainda não fez um jogo digno do campeão da Copa do Brasil. Ainda no mesmo nível de concentração. Mas é a hora de acordar. O problema é que o Fortaleza do Zé Ricardo ainda não conseguiu ter o mesmo nível de concentração que tinha com o Rogério Ceni. Olha as coisas se invertendo. É. E jogando fora de casa, eu acho que desta forma o Atlético volta a vencer. Infelizmente para os nossos irmãos cearenses, esse não é o momento que o Fortaleza vai surpreender o Atlético na Arena da Baixada, não.
Muito bem, vamos falar sobre a festa, né, do futebol nordestino hoje à noite em Aracaju. É praticamente uma festa do futebol do Nordeste. O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2020. Um evento que acontece em Aracaju com toda a pompa e circunstância que tem realmente essa competição. É uma competição que resgata essa rivalidade nordestina, de bons confrontos, de boa condição rentável para os clubes. A Copa do Nordeste realmente é um sucesso. E a competição de 2020 praticamente começa hoje com a definição aí do sorteio dos grupos. O grupo A e o grupo B, cada um com 8 clubes. E aí fica um tirando ponto do outro, né? Porque o grupo, quem tá no grupo A enfrenta os do grupo B e ficam um tirando ponto do... roubando ponto do grupo adversário para somar ponto dentro do seu grupo.
Aqui em Pernambuco tem um caso atípico, né? Porque tem três grandes...
É verdade.
Dois grandes vão ficar no mesmo grupo, não tem saída. Então, o que fez aí a Liga? Colocou o Sport de um lado, Santa Cruz do outro, em potes diferentes, e o Náutico vai pro sorteio, pode cair com o Sport ou pode cair com o Santa Cruz. Agora, exato, se sabe que Santa Cruz e Sport ficam separados, mas vai dar clássico, porque é um grupo contra o outro.
Se eles estivessem no mesmo pote é que não daria, mas... É. Pode ser Santo ou Náutico, pode ser Sport ou Náutico, pode ser Sport Santo.
A ideia é muito boa, né, Roberto? Porque você pega ali no primeiro momento da Copa do Nordeste, você já pode ter Bavi, ter o clássico de Fortaleza, Ceará e Fortaleza, você ter ABC e América, você ter essas partidas que motivam. Elas não só aparecem no final. Lá na frente pode ter de novo, aí no momento mais decisivo. Mas na primeira fase você já tem jogos motivados, né?
Com certeza. A Copa do Nordeste está consagrada. Eu acho que é uma competição muito boa e veio para dar uma alavancada nos clubes que estavam realmente... Porque o campeonato estadual, o problema do campeonato estadual é que a diferença técnica dos times da capital para os times do interior, por causa do dinheiro, né, também, como acontece na Série A do Campeonato Brasileiro.
É um corte financeiro, né?
É, exatamente. É uma diferença muito grande. Financeira acaba sendo também uma diferença técnica. E aí você... O campeonato perde a graça, que os estaduais perderam. Perderam a graça. Então é um campeonato mais curto e o torcedor vai em alguns jogos, entendeu? Mas a Copa do Nordeste reúne os maiores do Brasil, do Nordeste, aparecendo esse Frei o quê? Frei Miguelinho?
Frei Paulistano.
Ah, eu pensei que era Frei Miguelinho.
Frei Paulistano.
Frei Paulistano.
O campeão sergipano.
Em Sergipe aparece cada time, né?
É o touro de Sergipe.
Tem o Confiança e tem o Sergipe. Aí de repente aparece...
Frei Paulo.
Frei Paulo?
É, Paulistano.
É a cidade.
É a de Frei Paulo a cidade.
É, né?
Ralf é o que Ralf pode falar.
Ralf pode falar. Ralf é sergipano, né?
Peraí. Ei, eu Ralf, posso falar?
Ralf, fale um pouco sobre Frei Paulo.
Fala da sua região, Ralf.
Ah, Ralf saiu, era menino do Sergipe.
Ralf nasceu em Sergipe. Sabe, não
me salva dessa responsabilidade.
Eu não conheço mais nada de Sergipe. Nada.
Se colocar ele lá em Aracaju,
de Sergipe, ele se perde. Eu conheço. Eu não conheço. É de Frei Paulo.
Nem o aplicativo lá, o Waze, ajuda Ralf mais, né?
É só se eu for buscar João Alberto, que ele é de lá. É,
João Alberto.
De Frei Paulo?
De Frei Paulo?
Sim.
Ah, ele é de Frei Paulo?
Ou de Nilópolis.
Carmópolis?
Carmópolis.
Não, rapaz,
é outro.
Nilópolis essas é do personalidades,
mas está na Copa do Nordeste.
Essas personalidades que nascem em Sergipe, né? Grandes personalidades, né, que nascem em Sergipe.
É. Olha, se falar em sergipano, tá lá a nossa Lilian, né? Repórter aqui, Lilian Fonseca.
Sim.
Repórter da TV Jornal, do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Você ouve aqui também na Rádio Jornal. Ela está lá para o evento. E a nossa Anne Barreto, apresentadora da TV Jornal, aqui do TV Jornal Meio Dia,
vai fazer...
será apresentadora do do sorteio lá da cerimônia ao lado de Nivaldo Prieto, narrador do Fox Sports.
Vai ser uma cobertura boa, importante, quer dizer, que a Copa está começando hoje, porque com o sorteio já se tem a ideia de início da Copa para 2020. Agora, o Vladimir disse aqui hoje de manhã que ninguém pegou dinheiro adiantado. Fiquei admirado, porque não foi lá o Santa Cruz, não foi o Náutico pedir adiantamento, nem o Sport, e nossas equipes não estão, ou nossos clubes não estão navegando num mar de almirante, né?
É. Ô, Ralf, e tá corrigido aí, na minha opinião, acho que vocês também, a gente já falou tanto sobre isso, mas é só para confirmar, né? Um erro histórico de ter retirado a marca Sport da uma Copa do Nordeste.
Pois é.
Os caras que fizeram isso realmente...
2 anos de ingresso.
Sinceramente, né? Não faz sentido, respeito a todos, a gente conhece, mas nada justificaria... Ah, não, o problema é deficitário. Não, falaram que era competição deficitária.
Pô, financeiro e desportivamente.
Bota lá o sub-20 para jogar, mas a marca do Sport tem que estar lá, gente.
No dia
aí só vai perder. Como é que vai botar um sub-20 do Sport contra o time forte do Bahia? Bom, isso aí é uma opção técnica que você está fazendo. Mas você pode muito bem pegar o seu time bom e jogar a Copa do Nordeste.
Pois
você
é.
Poderia fazer isso.
Isso criou...
Então, eu acho que foi um erro histórico o Sport ter ficado 2 anos aí fora de uma competição, perdeu dinheiro, espaço na mídia...
E sparring técnico também, porque a Copa do Nordeste também serve para preparar o time. O Sport perdeu essa condição.
Ficou só com o estadual como referência, né,
Thiago? Foi eliminado cedo da Copa do Brasil... Ficou só com o estadual perdeu o teste contra grandes equipes, que seria a Copa do Nordeste. Acabou entrando no Campeonato Brasileiro e a gente viu o que deu. No ano escapou para não cair.
Foi na contramão da história.
No primeiro ano escapou para não cair, no segundo ano, infelizmente, não teve como segurar, acabou caindo.
Isso aí é você ir na contramão da história.
Na contramão do óbvio e do objetivo, que é juntar algum recurso financeiro, projetar jogadores para o mercado e também ter aí uma evolução técnica de trabalho. Porque você confiar só que um time inevitavelmente não vai ser eliminado da Copa do Brasil e vai ter a fase final é um erro fatídico para o Sport. Infelizmente aconteceu, a gente queria que não tivesse acontecido, mas assim como a retirada do time da competição, a representação do clube junto à região, parece que os adversários que nós ouvimos não são estes adversários, são Corinthians, são Flamengo, e eles não conseguiriam jogar, e aí ficou provado que a parte técnica faltou ao Sport um sparring nessa Copa do Nordeste.
E sem falar que foi o bloco do eu sozinho, né? Porque saiu sozinho. Em princípio, chamou Santa Cruz e Náutico para fazer isso. Os clubes disseram, não, peraí, a gente precisa do dinheiro aí. Como é que a gente vai abandonar a competição se a gente está no momento de ter mais condição financeira, de contratação? O Santa Cruz e Náutico não tinham condição daquilo. O Sport, entre aspas, né,
sobrevivia,
podia fazer
podia,
aquilo.
Sobrevivia podia. Sem esse
Hoje
recurso.
Hoje não pode mais também, né?
Sobreviveria sem o recurso.
Está provado que não podia, né?
Não podia, né, Roberto?
Não podia.
Não podia.
Foi um erro. Pelas dívidas que ficaram... Com jogadores.
Aquilo criou uma pressão, Roberto. Aquilo criou uma pressão interna que o presidente atual, no dia da posse.
Antes ele já estava conversando.
Já tinha gente perguntando por isso e ele disse: Sport vai voltar. Quer dizer, já era um projeto de campanha. Porque ficou claro, não precisou ninguém falar, como vocês disseram aí. Ficou claro que o Sport não poderia ter saído da competição porque não teve dinheiro para honrar os compromissos dos últimos 5 meses. Já atrasou o salário de todo mundo, do funcionário, do jogador, de tudo. E o pepino ainda está aí para ser resolvido até hoje. Quer dizer, o Sport precisava até de mais competições. Apesar de que a saída do Sport se argumentou que 5 competições era demais para um clube. Eu também acho. Acontece que as 5 competições não foram simultâneas. Teve 3, depois 2. Então dava para levar. Mas naquele momento se disse que o Sport não cabia em Pernambuco. E essa competição passa por aqui.
Tem umas mensagens aqui, Thiago. Você que acompanha muito rede social.
Sim.
Estão falando aqui sobre Diego Souza, que Diego teria... Meu Deus do céu. Que Diego Souza teria dito que... Eu esperava uma proposta do
Central. Tá parado, podia ele sabe
também,
não
podia
é?
Podia ser também. Ele disse que esperava uma proposta do Sport, mas o Atlético Paranaense... Tem veracidade nisso, gente.
Tá certo.
Eu tô falando aqui porque em respeito às pessoas que estão nos escrevendo isso. E perguntando.
Não,
né, claro.
Tá circulando aí nas redes sociais essa uma suposta declaração de Diego Souza que recusou uma proposta do Atlético Paranaense, que estava esperando o Sport. Eu sinceramente desconheço isso. O Diego está no Botafogo. O
Atlético, eu acho que isso é Atlético fake news.
Ele já fez. Quer sair?
O Atlético, não. O Atlético não fez proposta ao Diego. Uhum. Até porque o Thiago Nunes, que é o técnico do Atlético, até deixou claro que com o Marcelo Cirino, que joga numa característica muito parecida, e com do jeito que ele joga em velocidade, com um ataque mais rápido, além de já ter Nicão e Marcelo Cirino, ele não ia trazer um custo que é o Diego Souza. Isso não passa. E que estava esperando a proposta do Sport, também não passa. Já ouvi também áudio de torcedores do Sport dizendo que volta o Diego Souza de todo jeito.
Ele não está jogando lá essas coisas, não, que o Botafogo perdeu ontem para o Bahia.
Ele jogou?
Estava em campo.
Estava em campo?
Ele não jogou contra o São Paulo, porque ali era questão de contrato.
Foi, né? Mas ele voltou.
Mas aí voltou a jogar no Botafogo. Só que ele está acrescentando no Botafogo muito pouco. Pela própria campanha se percebe isso.
Mas ele está por fora.
Que é um jogador que se tivesse no Sport renderia, eu não tenho dúvida, porque pela qualidade dele.
E é, Rafa.
No meio campo, o Sport viveu no meio campo até o Leandrinho ser fixado, Roberto. Então, se ele tivesse aí, ele teria sido útil, sem dúvida alguma. Agora, não cabe mais um Diego Souza. Isso ficou visto, gente. O rombo do Sport não é para ser esquecido, não. É para ser analisado. Ou seja, o rombo que eu quero dizer aqui é o que o Sport deve. Né? Que essa expressão é usada.
O prejuízo.
O prejuízo, melhor dizendo. O que o Sport tomou é para refletir. O Sport não tem mais quantos anos tem um Diego Souza ganhando 400 mil, 350 mil de salário. Um André tem que viver dentro da realidade.
Ele não sabe de nada disso. Ele não sabe como é que tá essa situação, não.
Quem?
Para ficar Diego Souza? Para ficar dizendo que
isso é fake
esperando
news. Ele, quando saiu do São Paulo para o Botafogo, ele estava direcionado, até porque o Rio de Janeiro é onde ele mora, onde ele tem apartamento fixo, a família. Então ele queria ir para o Botafogo. O resto é se a coisa está ficando ruim no Botafogo e vai acabar o contrato no fim do ano, aí ele vai chorar para onde vai, né? Vai dizer que está cheio de amores por essa ou por aquela equipe.
Vamos para o intervalo? Só para lembrar que o Botafogo é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, e tem uma campanha mediana, apenas mediana aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Vem de 3 jogos sem vencer, um empate, 2 derrotas. Voltando aqui para encerrar, o assunto é futebol, segundo tempo desta quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que logo mais nós teremos a programação esportiva da Jornal às 18h, e a gente vai acompanhar também o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste lá em Aracaju. Cobertura também aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Dentro do Movimento Esportivo você tem as informações.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.